A Rádio ONU tem o prazer de receber no estúdio em Nova York o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Jurídicos, Miguel de Serpa Soares. Subsecretário, muito obrigada pela entrevista do senhor.
Obrigado, eu, Laura.
Subsecretário, a Carta da ONU é o documento jurídico mais importante da organização. O senhor poderia explicar os principais pontos da Carta da ONU em linhas gerais?
Bom, eu até diria mais, a Carta das Nações Unidas é um dos principais documentos jurídicos do mundo. Se você quiser fazer o paralelo com o Estado, seja o Brasil ou Portugal, a Carta das Nações Unidas é como se fosse a Constituição do mundo, é o nosso documento constitucional, é o documento jurídico mais importante da comunidade internacional. E a Carta, todas as Nações Unidas, são fundadas sob uma certa visão, que é a visão de tentar evitar a guerra e de criar um espaço com mais paz e mais prosperidade, digamos, assenta em três pilares essenciais: paz e segurança, direitos humanos e desenvolvimento. Estas são as três grandes linhas de ação das Nações Unidas. Paz e segurança é, sobretudo, o esquema de segurança coletiva, com o princípio de proibição da guerra, e o princípio da solução pacífica dos conflitos. E o principal órgão encarregue da paz e da segurança internacional é o Conselho de Segurança. Direitos fundamentais é toda a revolução que foi feita desde 1945. Todos os grandes textos de direitos fundamentais apareceram depois da guerra, com a Declaração Universal de Direitos Humanos, depois os dois pactos de direitos civis e políticos, direitos económicos e sociais, e por aí fora. Neste momento, temos bastantes tratados de direitos humanos que foram concluídos sob a influência ou sob o patrocínio das Nações Unidas. E o terceiro pilar, o pilar do desenvolvimento, a própria ideia de desenvolvimento económico é uma ideia que é uma criação das Nações Unidas, né? Todo o pensamento económico à volta do desenvolvimento dos países do terceiro mundo é uma criação das Nações Unidas. Estes são os três pilares essenciais e a Carta, digamos, guia todo o domínio da ação das Nações Unidas. É como se fosse a Constituição do mundo, é a nossa Constituição, é a Constituição de todos os países.
E como o senhor diria que é possível fortalecer esses princípios para que eles sejam melhor cumpridos pelos Estados-membros?
Olha, isso é uma boa questão para você colocar ao jurista-chefe das Nações Unidas. Eu, como jurista, claro que para mim o que é essencial é que haja um reforço das regras jurídicas e que haja um reforço daquilo que se chama, enfim, a expressão não tem uma boa tradução em português, o International Rule of Law, uma espécie de Estado de Direito Internacional. As regras têm que ser claras, têm que ser definidas, a comunidade internacional tem que assentar em regras específicas, gerais e setoriais. Por exemplo, um dos factos que é relevante, sob os auspícios da ONU, já foram concluídos cerca de 560 tratados multilaterais. Portanto, toda esta construção deste edifício jurídico internacional é uma das principais funções, das Nações Unidas, que, aliás, vem descrita na Carta, não só no preâmbulo, mas também em dois ou três artigos da Carta. Se você reparou bem no discurso que o Papa fez na Assembleia Geral este ano, o Papa deu muita ênfase à ideia do direito internacional e da necessidade de se aprofundar o direito internacional. É um bom aliado para o meu trabalho, não é? Mas, digamos, toda a parte jurídica é uma parte fundamental na construção de uma certa ordem internacional.
E, subsecretário, muito se fala sobre uma possível reforma das Nações Unidas. Se essa reforma de fato ocorresse, qual seria o processo para que isso ocorresse? Do ponto de vista jurídico, o que precisa acontecer?
Bom, o ponto jurídico mais importante é a questão do procedimento. Como se for, se por exemplo, se quiser mudar a Constituição no Brasil, ou a Constituição no Portugal, ou em Moçambique, ou em qualquer um dos países de língua portuguesa, o processo de revisão constitucional é um processo pesado, formal, e que exige normalmente uma maioria acrescida. Aqui, segundo as regras da Carta, qualquer mudança da Carta exige 2/3 de maioria, portanto, uma maioria difícil de reunir. Portanto, esta é, digamos, a principal condição, a principal exigência jurídica. Depois, todo o processo é um processo muito político, porque toca numa matéria muito sensível. A reforma das Nações Unidas, nos aspectos institucionais, toca sobretudo à questão da reforma do Conselho de Segurança, e aí, obviamente, é um processo muito político, não é? Porque tem que abordar temas tão diferentes como o número de membros permanentes, a questão do veto, que são questões constitucionais muito difíceis. Enfim, eu não vou. Todos nós temos uma opinião concreta sobre o assunto, não vou necessariamente partilhar a minha opinião, não como conselheiro jurídico das Nações Unidas, mas como cidadão do mundo. Eu tenho direito a ter a minha opinião também, como jornalista, como qualquer pessoa pode ter. Há uma conclusão que é absolutamente incontestável. O mundo, as Nações Unidas foram feitas em 1945, o mundo era diferente. Havia 51 países e neste momento há 193. Portanto, temos que admitir essa conclusão, que realmente estamos num mundo diferente. Agora, de que maneira isso se vai refletir também na própria estrutura institucional das Nações Unidas é a questão mais difícil, não é? Porque há novos países e há países que têm expectativas de ter uma voz mais relevante, por exemplo, o Brasil, por exemplo, a Índia, por exemplo, outros países. Há a questão do veto, deve ser reformulado ou não reformulado. Não é? Eu, como cidadão, não gostaria de ver qualquer tipo de reforma que tornasse o Conselho mais ineficiente ou mais burocrático. Se alguma reforma for feita, eu espero que seja uma reforma que torne o Conselho de Segurança ainda mais eficiente e as Nações Unidas mais eficientes.
E o senhor poderia falar para os nossos ouvintes, fazer um pequeno balanço, eu sei que é muito difícil, são 70 anos de organização, mas um balanço desses 70 anos do ponto de vista jurídico, o que foi alcançado nesses 70 anos, o que ainda precisa ser feito?
Olha, eu acho que, sob uma perspectiva estritamente jurídica, o que o mundo é com as Nações Unidas e a partir de 1945 e o que era antes é completamente diferente. Em termos de direito internacional, as Nações Unidas foram, de facto, um momento revolucionário para a formação do direito internacional, portanto, a criação de novas regras, a codificação de regras que já existiam, mas estavam dispersas pelo mundo. Portanto, esse papel foi absolutamente essencial. E, como eu referi há pouco, o facto de pôr os Estados em contacto e de acordo para criar novas regras. Existem, neste momento, cerca 560 tratados multilaterais, por exemplo. E, para além disso, o papel dos tribunais internacionais, não só da Corte diz mais no Brasil do que em Portugal, o Tribunal Internacional de Justiça, mas também os tribunais penais internacionais, que não existiam no momento anterior à Segunda Guerra Mundial. Bem, digamos que o mundo, em termos jurídicos, pós-45, a criação das Nações Unidas, é um mundo muito diferente do que existia antes da criação das Nações Unidas. De maneira que, nesse sentido, foi uma contribuição absolutamente fundamental e decisiva.
E, para concluirmos, algum outro tópico que o senhor queira deixar sobre esses 70 anos das Nações Unidas?
Que 70 anos é uma idade muito respeitável. Muitas coisas foram atingidas, coisas muito importantes, às vezes coisas pequenas que as pessoas não prestam atenção, mas, por exemplo, as pessoas não sabem, 40% das crianças do mundo neste momento são vacinadas pela ONU. Isso são pequenas medidas que realmente podem mudar a vida de muitas pessoas. E eu acho que é isso fascinante no nosso trabalho. Para além de todas as discussões, às vezes discussões muito políticas e abstratas que se passam aqui em Nova Iorque, é nós que trabalhamos nas Nações Unidas, temos a consciência que realmente podemos mudar a vida de muitas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ter a consciência que esse trabalho nunca termina. Nós teremos sempre trabalho na prevenção de conflitos, na erradicação de pobreza. O trabalho nunca termina, mas é um trabalho apaixonante porque é um trabalho que é para as pessoas.
Muito obrigada. A Rádio ONU conversou com o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Jurídicos, Miguel de Serpa Soares. Muito obrigada pela entrevista.
Obrigado.